Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
O Bruno Lourenço, responsável pelo quadro Sinal Verde, já está por aqui hoje. Hoje ele não quer sentar, não. Hoje ele quer fazer o Sinal Verde é em pé mesmo.
Atleta, né?
Bom dia, Bruno.
Bom dia a todos. Não, é bom que em pé a gente tem as vias aéreas desobstruídas, fala melhor. Melhor do que sentado.
Fica, Bruno, você manda aqui no Conexão Senado. Vamos falar hoje de calçadas. Como é que estão as nossas calçadas? Como poderia melhorar?
Acho que hoje o ouvinte que escutou essa palavra calçada vai pensar, não está bom. Porque certamente eu não conheço nenhuma cidade aqui do Brasil, claro que deve haver algumas pequenas cidades que tenha calçadas em boas condições para pedestres e para cadeirantes. Imagine cadeirantes, né? Se a gente já tem muita dificuldade, e eu lembro disso quando tinha criança pequena, quando eu ia empurrar um carrinho, em Fortaleza era impossível eu me deslocar pela cidade empurrando um carrinho de criança. E o cadeirante passa por isso todos os dias, um sofrimento muito grande nas cidades. A gente tem uma deputada federal, a Mara Gabrilli, que é do PSDB de São Paulo, que sabe muito bem dessas dificuldades. O plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo, não era preparado para receber cadeirantes. Ela foi para a mesa diretora e tiveram que fazer uma ampla reforma, porque a deputada é cadeirante. Então essa falta de acessibilidade existia aqui num prédio como o Palácio do Congresso Nacional, também tem nas nossas cidades, aí as pessoas sentem isso na pele todos os dias. E a deputada tem um blog muito legal do portal Mobilize, que é Mobilidade Urbana Sustentável. E no último artigo ela deu umas dicas importantes sobre a construção de calçadas que eu achei interessante trazer aqui. O piso, para ser mais acessível, com menos limitações para pedestres, cadeirantes, carrinhos de bebê, idosos, gente com bengala, deve ser o concreto moldado em loco. Ou aquele cimento também, se for bem feito, né? Uhum. Concreto ou cimento, feito ali no próprio local, que é de mais fácil manutenção e ele é contínuo, facilita o deslocamento de pessoas, como eu falei, com cadeira de rodas ou um carrinho de bebê. E em alguns casos também, a deputada ela fala que pode ser usado o ladrilho hidráulico, como é no caso de algumas vias mais estruturais. Agora, não é para usar pedras portuguesas, miracema. Eu vi a foto, acho que quem conhece sabe o que é miracema, mas são as pedrinhas meio soltas assim também.
Aquele tipo, estilo calçadão da praia.
Da praia.
Né? Aquele ali para cadeirante
é muito complicado.
É muito ruim.
Às vezes fica bonito, que faz aquele mosaico no chão, mas realmente dificulta bastante o deslocamento. A gente, do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem as calçadas famosas, com os desenhos de ondas, ali se você estiver empurrando uma mala, você já percebe que complica
complicado
bastante. Só que as calçadas hoje em dia ainda precisam de seguir algumas normas sobre acessibilidade, para orientar as pessoas com deficiência visual, ou cegas. Então, essas calçadas têm que ter os pisos táteis de alerta e direcional. O piso tátil de alerta ele deve ter uma cor e textura contrastante com a da calçada e também com esse relevo. Essa textura é padronizada de acordo com normas técnicas da ABNT. Essas normas, as calçadas devem ter uma inclinação máxima lateral de 3%. Você não pode ter uma calçada, para quem está no YouTube, bem inclinada assim, porque senão um cadeirante
pode
vai andar
tombar,
ali, ou um idoso não vai conseguir se deslocar. As calçadas com menos de 2 metros, elas precisam de ter pelo menos 70 centímetros para a instalação de mobiliário urbano, que seriam placas, árvores, caixas de correio. E o restante dessa largura da calçada seria para a circulação de pedestres sem esse desnível de 3%. A Samara até trouxe aqui uma foto ontem que a gente viu aqui na internet, que é impressionante.
Erro em calçada, vem lá do Amapá. Erro em calçada com piso de acessibilidade em Macapá vira piada nas redes sociais. A pessoa colocou aqui uma foto e vem aqui até aquela sinalização que você acabou de falar,
Essa é a sinalização direcional que indica ali para a pessoa cega, por exemplo, que tem... Que ela pode seguir.
Que ela pode seguir. Ótimo.
Ótimo.
Essa primeira parte foi muito bem feita.
Só não contam que...
Existe na frente simplesmente uma barreira.
É um muro.
Tipo um muro. onde a pessoa simplesmente não tem como seguir adiante. E o pior é que...
É a continuação da calçada.
Ela continua.
Continua depois, continua por cima. Eles fizeram essa sinalização tátil em cima também.
Isso aí deve ter o quê? Um metro e meio, pelo menos?
É um negócio terrível. O piso tátil foi construído sem nivelamento. E depois continuou no acesso muito maior, num tipo um muro ou uma calçada elevada. Se a pessoa enxerga, não tem condição.
Já não tem condição.
Um degrauzão de um metro e meio ali.
Até porque ela não tem espaço, a pessoa, para passar da calçada. Entre a calçada, esse muro
essa
e o carro,
aí, né?
Que é a pista ali, não tem espaço. Então a pessoa, ela vai ter que subir aí, como o que postou a foto brincou, né? A primeira pista de parkour, que é aquela modalidade esportiva hoje que as pessoas correm
e pulam,
passam por qualquer
obstáculo,
né? Então, infelizmente, é isso. Eu, uma vez em Florianópolis, lá tem muitas calçadas em excelentes condições, eu até me impressionei, mas em algumas tinha essa sinalização e um poste no meio. Então, o deficiente visual estaria andando ali, daria de cara no poste.
Orelhão tem muito também.
Orelhão. E, por exemplo, se tem um orelhão, a sinalização de alerta, ela não pode ser embaixo do poste. Porque o orelhão, ele tem um espaço, né? Então, tem que ser antes. E as normas da ABNT indicam como é que você deve fazer a obra, que não é dessa forma que o...
Agora, como
que a pessoa
é que consegue fazer um negócio desse aqui? Porque você viu que uma preocupação em fazer uma sinalização do jeito que deve ser, mas aí me coloca aqui uma calçada de 2 metros de altura, BNT aqui foi
o espaço. A única coisa que eu consegui imaginar é que a pessoa começou a construir e pensou, para eu não ser multado pelo Google Earth, aquela imagem do céu, porque do céu vai mostrar que tem uma calçada com a sinalização tátil. Então, em 2D, né, vamos dizer assim, de cima para baixo, aí talvez...
Essa linha seguiria sem problema.
Seguiria sem problema. Mas para quem está ali embaixo, vai ter que escalar 1,5 metros de
muro. Na vida real, coisa não funciona. Não,
isso é impressionante, a gente tem muitos exemplos disso aí, diariamente.
Olha, mais de 20 mil compartilhamentos e quase 3 mil comentários dessa postagem aqui, desse erro em calçada com piso de acessibilidade. Ou seja, a gente está falando um negócio aqui que acontece todo dia.
Acontece. E essas normas da BNT, você pensa bem, se você tiver essa calçada e manter a parte que você é obrigado a ter essa, uma parte livre para circulação de pedestres com essa inclinação de não mais de 3%. Agora, chegando perto da sua casa, além dessa área de circulação de pedestres que você tem que ter, nessa parte do mobiliário urbano, que é perto da rua, e também se a calçada for mais de 2 metros, aí você pode ter uma área ali perto da sua casa, que você faz mais inclinado para o seu carro entrar. Mas não pode ser a rampa inteira inclinada. Uma das fotos até que colocaram aí para comentar essa foto, era uma foto aqui de Brasília, que tem uma calçada, acho que até na Asa Norte, que tem uma escada e do lado uma rampa. E a rampa que ela não termina, a inclinação dela é impossível de qualquer pessoa que não seja um atleta olímpico,
não dá pra usar, né,
empurrar a cadeira ali para conseguir. E no final teria que dar um pulo, um salto, porque ela não vai até o chão. Então, essa inclinação maior você pode ter perto da sua casa ou perto da rua. Mas na área mesmo da calçada que é destinada aos pedestres, não. Tem que ter uma inclinação máxima de 3%, que vai ajudar todas as pessoas, né? É uma questão de cidadania. Então, a legislação hoje pede que essas normas sejam observadas no planejamento urbano e várias leis municipais, acho que praticamente todas as cidades têm o seu código lá que determina que essas normas da ABNT sejam cumpridas. Agora, um projeto de lei que foi aprovado já no Senado, está na Câmara dos Deputados, quer dar força de lei diretamente às normas técnicas da ABNT relacionadas à construção de calçadas. Então, a proposta ainda está lá na Câmara, mas já chegou a ser aprovada aqui no Senado. Mas as leis estão aí, basta realmente botar em prática e que haja fiscalização não pelo Google Earth, porque senão as pessoas vão fazer
esse tipo de
calçada, né? 2D e esquecer do 3D.
Gente, eu preciso que faça com as normas técnicas da ABNT relacionadas à construção de calçadas, mas tem que fazer sentido, tem que ter lógica, né?
Tem que ter.
Bom senso, né? Hora de
pensar no próximo, né? Você, como a gente fala aqui, muita gente acha que é motorista o tempo inteiro, mas em algum momento você desce do carro.
Sim.
Então você vira pedestre. Bem, são muitos detalhes, detalhes da construção do material, recomendações. Aí, para você, ouvinte, quiser saber mais para como fazer sua calçada, como fazer a manutenção, tem uma publicação chamada Cartilha Cidadã, que foi publicada até pela deputada Mara Gabrilli, que está nesse portal www.mobilize.com.br. mobilize.org.br. www.mobilize.org.br. Você procura lá o blog da Mara Gabrilli, ou então na ferramenta de busca do portal Mobilize, você digita lá Cartilha Cidadã. Aí você vai encontrar, muito bacana, bem simples.
Legal, Bruno. A gente aprende muito sobre essas questões de mobilidade e falando agora sobre a mobilidade do pedestre, do cadeirante, que muitas vezes a gente simplesmente passa batido e não, a gente não pensa na dificuldade que é do cadeirante, das pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, possam ter ao circular pelas nossas calçadas. É preciso melhorar. E muito, e pelo que a gente viu aqui nessa publicação, nessa postagem muito. Que veio lá do Amapá, mas isso não é só privilégio lá de Macapá, não.
Não.
Isso no Brasil inteiro.
Acho que a gente chegou a citar aqui, por ocasião do Dia Mundial do Pedestre, que houve uma sensibilização aqui de uma ONG, Brasília para Pessoas, que eles levaram algumas, botaram vendas em alguns voluntários lá para eles andarem, tentarem caminhar pela área central aqui da cidade, capital do país. E o resultado, você imagina como é que não foi.
Não foi bom, não.
Assustador para quem usou a venda.
Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Próxima quarta-feira a gente vem com mais Sinal Verde. Bom dia, Bruno.
Bom dia, até lá.
8 horas, a gente faz mais um intervalo. Voltamos com a segunda hora do Conexão Senado daqui a pouquinho.